GamesCare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.
Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pra Viagem, o podcast do Minicastle, onde eu, Marcel e o nosso mestre de cerimônias, o Dr. Junião, vamos conversar alguns assuntos maravilhosos com vocês. Tudo de boa, Junião?
Fala, Marcel. Saudações a todos os nossos amiguinhos ouvintes aí do Pra Viagem, o nosso podcast aqui do Minicastle. E hoje, Marcel, eu tô sentindo, tem bastante assunto aí pra gente falar, hein, cara.
Você sabe tem que assunto represado.
Tem muito assunto. E você sabe que ultimamente o pessoal só tem falado de Nintendo Direct. Direct. Mas tem coisas além da Direct que a gente queira falar hoje, Marcel?
Sim, eu cara, tem uma pergunta que não quer calar. O pessoal tá clamando por um papo sério disso. Só que o pessoal tá clamando por um papo sério do Junião. E eu tava falando pro pessoal, gente, mas o Junião mal tem tempo de ir no banheiro. Vocês querem que o Junião ainda pare pra fazer um papo sério? Vocês estão loucos, gente? Aí eu falei, esse próximo Pra Viagem a gente vai ter que tratar desse assunto.
Sim, sim, sim. É, os papos sérios do Junião são bem raros, né? O papo sério é quase que um quadro exclusivo do Marcel, né? Mas tem algumas coisas que a gente, às vezes a gente tenta, Marcel, mas a gente não consegue ficar de boca fechada, né? Então tem determinados assuntos que eu quebrei o protocolo e fiz eu mesmo papo sério, mas normalmente é pra dar um puxão de orelha na galera. Mas não é o caso. Hoje, Marcel, as pessoas querem saber. E aí, o que tá pegando com a SEGA, irmão?
O que tá acontecendo com a SEGA, Dr. Junião? No comecinho, do finalzinho do mês de janeiro, comecinho do mês de fevereiro, nós recebemos a informação. Então assim, vamos colocar primeiro a informação nua e crua. A informação nua e crua que a gente recebeu é a Sammy, né, dona da Sega Sammy Corporation, ela está quebrando a área de criação de jogos da Sega em duas subsidiárias. Quem lembra aí o nosso papo sério sobre a SEGA potencialmente sendo vendida, a SEGA se livrando da parte de arcade deles lá nós fizemos uma explicação, nós não vamos fazer aqui de novo, porque demoraria muito, mas nós fizemos uma enorme explicação das diversas áreas da SEGA. E a SEGA tem uma área que era criação de jogos, e essa área de criação de jogos ela está sendo quebrada em duas subsidiárias, com seus próprios funcionários, sua própria direção, seus próprios comandantes, tudo ambas sobre a direção da Sega Sammy Corporation. Uma dessas subsidiárias vai fazer só pachinko, né? Jogos voltados para apostas, né? E esse tipo de ambiente, não arcades, pachinkos, certo? E vai cuidar do licenciamento de personagens de Sega para esse tipo de máquina. E a outra vai cuidar apenas de games domésticos e arcades. Games domésticos e arcades. Segundo a Sega Sammy Corporation, essa mudança foi feita para, abre aspas, enfrentar um mundo em mudanças e se adaptar a ele, e, abre aspas, criar um meio mais eficiente de observação, controle e desenvolvimento, e, abre aspas, acelerar o processo de tomada de decisão em escala global.
Cara, faz sentido, apesar da gente tender a olhar com eu falo a gente, eu quero dizer os jogadores de videogame em geral, né? A gente tende a olhar com um olhar um pouco mais romântico, né? Um pouco mais de fã da coisa, mas tentando puxar pro lado corporativo, Marcel pode sempre falar sobre isso melhor do que eu, mas eu tenho a impressão, Marcel, que é uma coisa meio que natural. A Sega Sammy, né, ou Sammy Sega, como preferir, ela já tá há algum tempo ali problemática nessa questão da grana, né? E com tudo que tá acontecendo no mundo, né, por conta dessa crise sanitária global, né, esse problema que a gente tá passando por isso, muita coisa mudou no âmbito internacional, no âmbito mundial, né, Marcel? É difícil você ver uma empresa que não sofreu algum tipo de mudança. E me parece que eles estão tentando enxugar, né, a SEGA, colocar os direcionamentos divididos, né, cada uma das duas empresas aí para direcionamento mais específico, e essa questão de facilitar a tomada de decisão em escala global, eu acho que faz todo sentido. Se você tem uma empresa mais centrada ali com uma cúpula de engravatados mais enxuta, é menos gente para reunir e mais rápido para tomar as decisões. É isso, Marcelo?
Com certeza. Perfeito. Quanto menos gente você tem no caminho, mais rápido a sua decisão é tomada. Né? Você tem menos task forces e tudo. Inclusive, muito legal que você citou essa coisa de menos gente no caminho, porque, por exemplo, com essa mudança, a SEGA deixa de ter um CCO, né? Um Chief Creative Officer, que no momento era o senhor Yakuza, o criador da Yakuza, né? Que era o senhor Toshihiro Nagoshi. E o Toshihiro Nagoshi volta a pôr a mão na massa e volta a ser apenas diretor criativo na divisão de jogos. Né? Ele volta a criar jogos. Segundo a Nikkei, o senhor Toshihiro Nagoshi, que foi o criador da série Yakuza, né? Ele estava querendo há anos isso, que era largar uma posição de gravatado e voltar à criação de jogos, né? Mas, por mais que faça sentido para nós, e faz sentido quando você para para pensar que uma firma mais esguia toma decisões mais rápido, não impediu a internet de pirar, doutor Julião.
Ah, não, mas aí, Marcelo, você faz parte, né? Aí finalmente eu vou dizer pro senhor que a Microsoft vai comprar a SEGA dessa vez.
Você tem certeza?
Agora vai, Marcelo. Não, agora vai, não é possível. Tem que ser.
Mas será que a Tencent não compra antes?
Olha, pode ser. A Tencent eu sei que tá de olho aí no rolê de fliperama aí, cara.
Ela já faz uns anos que ela tá de olho nos rolê, nos backlogs de fliperama da SEGA aí.
Exatamente. E parte da comunidade gamer tá torcendo avidamente pra Nintendo ficar com as propriedades intelectuais da SEGA. Ou seja, imagina o bigodudo ser dono do porco espinho, né? Se é que pode se dizer isso. Ouriço.
Rapaz,
ouriço.
Eu acho que tem uns amigos nossos que pulam do Laurão pelado. Eu acho que vai ter uns suicídios aqui em Campinas, pulando o Laurão pelado.
Vai ser perigoso. Certo. Laurão é uma ponte bem alta.
Laurão é uma ponte alta, galera.
Cara, Meu, a galera surta, né, cara? Isso aí a gente tá acostumado já. Eu encaro já na zoeira, cara. Não dá mais pra gente ficar dando muita importância, né, com todo respeito, a esse tipo de coisa. O pessoal surta mesmo, a internet pira, entendeu? Então, a gente já tá vacinado com isso daí. Pelo menos essa vacina nós temos, Marcel. E vamos tocando barco.
Essa a gente já tá jacaré.
Essa a gente tem.
Né? E assim, eu acho muito legal porque o pessoal já cria umas histórias, cara. Os caras já falam assim, até essa coisa que você falou, colocou muito bem, de que a internet já tá dividindo a firma, né? O nego já tá falando assim, ó, a Microsoft vai ficar com os estúdios, a Nintendo vai ficar com os IPs. Aí eu já falo assim, mas então, peraí, a Microsoft sai com o quê? Ela compra um monte de japonês, então? Mas sai sem nenhum IP?
É.
Se os IPs vão pra Nintendo, qual que é o valor da compra?
Exatamente.
Programador pro programador, eu contrato programador em qualquer lugar do mundo.
Exato. Não faz muito sentido isso, né? O valor da SEGA é o valor das marcas que ela tem ali. Não tem? Se você tira as propriedades intelectuais, sobra o quê? Sobra os japa lá, programador lá, o pessoal do cafezinho.
E nem os japa grande, né? Porque assim, e o Zukoshiro não tá mais lá, e o Suzuki não tá mais lá.
Todos aqueles que a gente queria que estivessem não estão lá.
Não estão mais lá, então assim, você tem que... Quem não estamos dizendo que isso vai acontecer. Mas se alguém vier comprar isso, tem que comprar com as IPs. Comprar sem as IPs é cilada, Bino.
Exatamente. É como você comprar aquele miojo e não comprar o tempero, né, doutor?
Vem sem o temperinho.
Exatamente. É como você comprar aquela pipoca, mas não compra o Guaraná. Entendeu? Não dá, né, amigo? É a mesma coisa que você ir lá no fast food do palhaço, pedir o grande, né? O grande Mac e vem sem a carne.
Mas tem um pessoal vegano que pede.
Mas tudo bem, mas aí é outra coisa. O que eu tô falando é o cara que vai comer o sanduíche e vem sem a carne, entendeu?
Mas tem coisa pior. O cara vai lá na casa do palhaço, né? Amarela, entra e pede uma salada, velho. Eu quero morrer.
Eu quero morrer. Isso daí, se a gente for entrar nesse mérito aqui, vai longe. É melhor não abrir essa porta.
De qualquer forma, gente, é importante a gente reforçar. A gente já teve esse papo sérios anteriores. A SEGA Summit é imensa, galera. Ela é gigantesca. Ela tem até estúdio de animação no meio. Então, comprar uma empresa desse tamanho não é bolinho.
Não é bolinho, não é bolinho. Precisa ter bala na agulha, precisa ter café no bule e toda essa espécie de coisa, Marcel.
E precisa ter, assim, o consentimento do governo japonês.
Que é o pior, né?
É muito pior de você conseguir, ainda mais numa crise mundial. Então, assim, você vai ter uma conversa muito difícil nesse momento, a menos que você chegue lá e fale assim, olha, eu vou criar mais X empregos, X milhares de empregos. Além de eu não acabar com os empregos atuais, eu vou criar mais X milhares de empregos. E é aquela coisa que nós já discutimos também, né, Junião? Pra SEGA andar, né, não é só uma questão da SEGA estar sobre a Nintendo, ou estar sobre a Tencent, ou estar sobre a Microsoft. Precisa uma mudança de cultura. Né? Se você compra a SEGA da mesma maneira como a SAMI comprou a SEGA e não muda a cultura, não anda. A gente continua patinando no mesmo lugar. Quem entrar vai ter que fazer inimigos. Vai ter que entrar preparado para fazer inimigos. Então, assim, vai ter que entrar e ser um chefe chato, ruim, cruel, por algum tempo, para fazer a firma andar de novo.
É, realmente, as pessoas tendem a ter uma visão muito simplista, né, Marcelo? Não, não é, a gente tem que pensar em tudo isso e muitas vezes as pessoas não pensam, né? Agora, se alguém vier falar assim, ah, mas é impossível isso acontecer? Eu vou falar assim, não, não é impossível. Mas quando acontecer, a gente vem e comenta, porque enquanto for só rumor, só essas coisaradas aí, né, quem acompanha o Mini, quem acompanha o Junião, sabe que essa coisa de rumor não é bem minha praia, né? Então, enquanto não sair a notícia no jornal, Marcelo, de que a Nintendo comprou as IPs da SEGA, nós não vamos comentar isso aí, entendeu? A gente vai só fazer chacota.
Só chacota, a gente só tava tirando sarro. Mas eu acho legal o que você falou da Nintendo, porque eu acho que tá na hora da gente falar da Nintendo.
Então bora.
Né? Porque é o seguinte, a galera também tava pedindo um papo sério sobre números da Nintendo, mas como a gente já ia conversar de Nintendo aqui, eu falei assim, a gente já junta o útil ao agradável e a gente comenta isso aí junto, porque tá na hora da gente falar, tá na hora da gente fazer assim, nossa, quanto videogame, hein? Porque, rapaz... A Nintendo tá vendendo mais que o pãozinho quente e a batatinha frita.
Como é que tá o número total hoje, Marcelo? Você tem a informação?
Vamos lá. A Nintendo revelou no dia 31 do 12 para os seus acionistas que ela vendeu até o momento 79 mil... Até 31 do 12 ela tinha vendido 79 mil... 79 milhões 870 mil unidades de Switch. Quase 80 milhões. Nesse momento já passou dos 80 milhões, agora que a gente já está em fevereiro, com 532 milhões 340 mil unidades de software vendidas até 31 do 12. Só para contextualizar, Julião, o DS vendeu 154.02 milhões de unidades segundo a própria Nintendo, segundo a comunidade internacional ele passou dos 155 milhões, né? O Game Boy vendeu e o DS vendeu ainda 948 milhões de jogos. O Game Boy vendeu 118.69 milhões, segundo a própria Nintendo, com 501.11 milhões de jogos vendidos, ou seja, o Switch já vendeu na metade do tempo de vida, menos da metade do tempo de vida do Game Boy, ele já vendeu mais jogos que o Game Boy vendeu na vida inteira dele. E quando a gente fala Game Boy, a gente tá falando Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Light, Game Boy Pocket. O Wii vendeu 101.63 milhões de unidades de hardware e 921 milhões de jogos. E o 3DS vendeu 75.94 milhões de unidades com 385.85 milhões de jogos. Ou seja, a Nintendo já bateu os números do 3DS e, segundo seu presidente, Sr. Shuntaro Furukawa, está caminhando para ultrapassar os 101 milhões de unidades do Wii, porque o Sr. Shuntaro Furukawa explicou que a expansão da base do Switch de jogadores mal começou.
Mal começou, ele disse.
Mal começou.
Mal começou. Eu gosto desse... Como é que chama isso? Esse entusiasmo?
Esse otimismo
dele. Esse otimismo, exatamente. Eu gosto do otimismo do senhor Juntaro Furukawa.
Furukawa.
Cara, olha, Marcel, apesar de tudo isso parecer um pouco exagerado, eu acho que ele tem razão, cara. Porque quando eu olho pro Nintendo Switch, que é um videogame de 2017, eu ainda acho que ele tem uma lenha pra queimar. Eu não iria tão longe dizendo que mal começou. Eu acho que começou bem. É, começou e vamos dizer assim, tá no meio da vida útil ou passou um pouco, tá?
Ele disse que tá no meio da vida útil.
No meio da vida útil. Então se você pegar lá, 2017 foi em março que lançou o Zelda, né? O videogame. Perfeito. Então você... 17, 18, 19, 20 e 21. São 4 anos, é isso que completou?
Perfeito.
Então se você fala que vai durar mais 3 ou 4 anos... Pô, cara, vai vender muito ainda. Vai vender muito. E tudo isso vai depender dos jogos que vierem nos próximos anos, Marcel. Eu acho que ainda tem bastante jogo para vir ainda no Switch, tá? Nós tivemos esse Direct aí de 50 minutos de duração. Foi um bom Direct, já tô dando spoiler aqui. Foi um bom Direct, não achei que foi ruim. É claro que não foi aquilo que os fãs sonhavam, né? Nunca é. Mas se você pensar no que não foi, no que não apareceu nesse Direct, ainda vai aparecer. Com
Sim.
certeza.
Hoje nós tivemos um anúncio. No momento que nós estamos gravando isso, no dia 23/2, a Nintendo anunciou o Tony Hawk 1 Plus 2, que não apareceu no Direct.
Olha aí, entendeu? E tem muito mais coisa ainda grande ainda pra vir no Switch. Então, eu acho que, óbvio, né? O senhor Juntaro deu aquela valorizada, mas eu acho que é pra esse caminho mesmo, o Marcel. Eu acho que o videogame ainda vai vender bastante, tá? E os jogos que vão vir por aí, cara, eu acho que a galera vai pirar, assim, né? Eu acho que ainda vem o Metroid por aí, né? Nós vamos ter a Lenda de Zelda de novo, né? Eu estou esperançoso de que venha por aí um novo Mario Kart, se você pensar que o Mario Kart 8 é de... Nossa, eu tô ruim de datas. 2015, Marcel, no Wii U? Agora já me
nessa
perdi.
Nessa faixa.
Alguma 2015. Coisa perto disso, né? E eu acho que ainda vem mais um, tá? Então tem bastante coisa interessante pra vir e algumas coisas que vão surpreender, como teve muita surpresa nesse Direct passado aí, ao meu ver.
Né? E é uma coisa que eu acho assim... Eu acho que aguenta até 2023 o Switch.
Sim, eu também acho, né? Que sim.
Eu acho que ele aguenta. O pessoal tá muito amedrontado com essa questão de mas uma nova geração chegou, a Nintendo não vai fazer nada. Não acredito que a Nintendo vai se mexer. No máximo ela vai lançar um Switch XL,
Uma tela maior. A Nintendo não mexe com as gerações que a gente conhece, né, fora dela. Ela não mexe mais com isso. A Nintendo vai mexer agora quando o videogame dela estiver em decadência. E eu acredito que isso aí vai demorar pra vir ainda. Não vai ser por agora, Sim. entendeu? Vai continuar vendendo bastante unidade do console. Como eu falei, tem muito jogo importante por vir por aí. Então a Nintendo ela não vai fazer nada a menos que ela se sinta ameaçada a fazer. E eu acho que tão cedo a gente não vai ver isso, não.
Ela continua sendo a plataforma com o crescimento mais rápido da história da Nintendo, Juninho?
Sim.
A gente já falou isso em outros papos sérios, mas é legal lembrar o pessoal. Ela levantou o valor por ação da companhia de 2017 para cá em mais de 500%. Considerando as vendas de Mario 3D World, certo? Super Mario 3D All Stars, né? Eu diria que a empresa está indo... As vendas do Skyward Sword, as pré-vendas do Skyward Sword na Amazon, rapidamente virou o jogo mais vendido da Amazon naquele momento. Então, assim, eu acho que ela tem muito vento ainda. Tem muita coisa para queimar ainda, né, nela. Ainda falando na questão dos números, a empresa ampliou as expectativas de venda, de lucro para esse ano. Então ela aumentou o lucro esperado em 33%. Ela imagina que ela vai ganhar 3,82 bilhões a mais do que ela tinha prometido. É interessante pensar nisso porque é a segunda vez no ano 2020-2021 que a Nintendo muda o índice dela. Ela achava que ela ia bater o fim do ano vendendo 11,57 milhões de unidades, depois ela mudou para 15 milhões de unidades, agora ela acha que ela vai fechar o ano vendendo 22 milhões de unidades.
O que eu acho que isso é um sinal de que vem peixe grande por aí até o final do ano.
É, até o final do ano fiscal dela, né? 31 do até 31 do 3, né? Ou alguma mudança grande pós-31 do 3.
É, mas eu acho que no fim do ano, normal mesmo, né? Pra dezembro.
Ah, até dezembro, certeza.
Por conta de festas, né?
Sim.
Vai vir alguma coisa aí.
Acho que foi. O pessoal até colocou no grupo dos patrocinadores hoje, da Kotaku, e depois eu vi na Ars Technica também a mesma coisa. A MD falou, né, não é oficial, mas ela repassou para alguns suppliers dela que provavelmente a situação dos chips não se normaliza até outubro. Né?
Até outubro.
E aí, imediatamente a Kotaku e a Ars Technica já soltaram matérias falando assim: se não normalizar até outubro, significa que nós não vamos ter PlayStation 5 e Xbox Series S e Series X em números suficientes para um Natal 2021, né? Você imagina um videogame que lançou em novembro de 2020 e você não consegue vencer o suprimento dele correto por um ano, velho. É uma coisa que nunca existiu na história.
Não, o que a gente tá vivendo no mundo nunca existiu na história, ou pelo menos faz muitos e muitos e muitos e muitos anos que não se vê nada desse porte, né? Então, eu acho que a gente tá vivendo numa época sem precedentes aí, pelo contexto que a gente tá. Então,
como a Nintendo tá usando a NVIDIA, ela não depende da AMD, né? E o que a NVIDIA cria pra ela é rápido, barato, tem muito estoque, então ela não tá com grandes problemas nesse momento.
Sim, vai chegar no final do ano, vai faltar os videogames novos e vai sobrar a Switch, basicamente.
E o Sr. Shuntaro Furukawa ainda falou, no dia 31 do 12, né, no relatório que soltou para os acionistas em 31 do 12, que a Nintendo tem uma pesquisa que mostra que cerca de 20% dos usuários do Switch tem mais de um Switch em casa, certo? Então muitos deles têm ou o Switch Lite e o Switch normal, ou mais de um Switch normal em casa, provavelmente porque membros da família diferentes tem suítes separados.
Isso em países desenvolvidos, né? Países ricos, faz muito sentido. No próprio Japão, deve ter muita gente que tem mais do que um Switch em casa, né? Sim. O senhor tem mais que um Switch em casa, Marcelo?
Eu tenho mais que um Switch em casa.
Ah,
tenho,
pois não.
Eu tenho um Switch pra Luiz e um Switch pra mim.
Eu sabia da resposta, só queria falar mesmo.
Né? O senhor só queria cutucar mesmo, né?
Só queria cutucar, só.
Não, é que retórica. Assim, eu tinha um Switch, aí eu queria o Switch do Pokémon, que eu achava que o valor era muito bom. E aí eu peguei o Switch do Pokémon. E aí veio o Animal Crossing, e aí a Luísa se apoderou do Switch antigo, né?
Entendi. Então, você sabe que se eu fosse ter um segundo Switch, eu teria outro Switch normal, não ia pegar o Lite, não.
Né? Não, é que eu queria eu tenho meu segundo Switch normal também. É que ele é o Switch do Pokémon.
Sim, 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 eu sei disso.
Ele é nas cores do Pokémon.
É que tem gente que comprou um Lite e fala assim: ah, eu vou querer ter um Lite, quero um normal. Eu acho bobagem, cara. Pra você ter uma segunda
O Lite não vai pra TV.
Exatamente.
Ele não suíta.
Exatamente.
Ele é um Switch que não suíta.
Cara, o videogame que não vai na tela grande pra mim. Se ele tem a chance de eu escolho comprar uma versão que não vai, não é pra mim.
Não, Switch que não suíta não rola. Fora problema de drift e tal, não rola, não. Pra mim, na minha opinião, não rola. Né? Então, assim, ela está muito bem. A Nintendo parece que ainda tem mais 4 anos aí de fortuna pela frente. Vamos ver. E parece estar guardando armas, Juninho. Então, assim, acredito que a gente vai ver esses super jogos que a gente espera ver quando PlayStation 5 e Xbox One X começarem, Xbox Series X começarem a dar sinais de recuperação. Aí a Nintendo começa a lançar as coisas grandes no mercado e bater nisso.
É, isso aí você vai começar a pensar nisso no final do ano que vem.
Sim.
Né?
Por
antes,
aí.
Antes disso, nem pensar.
Mas nesse momento, nós estamos pensando na direita. Aquele soco de direita que a Nintendo deu nas pessoas.
Cruzado
de direita. Que foi o Nintendo Direct.
Exatamente.
O Nintendo Direct.
E aí já começa, Marcel. Eu vou ter que passar a bola pra você, porque é o seguinte. Já começa com Smash Brothers, e dois personagens sendo disponibilizados para o jogo via DLC, né, pela temporada, e se juntam à porradaria lá, né? Pyra ou Pyra que fala?
Ah, eu sempre falei Pyra, é, mas Pyra. Eu acho que deve ser Pyra. Não, eu acho que deve ser Pyra.
Então é Pyra e a Mitra. Pyra e a Mitra, vindas direto da saga Xenoblade, né?
Sim.
E eu vi o trailer e achei muito louco, cara. Eu não jogo Smash, mas achei legal.
As duas são muito bonitas, certo? As duas são muito fofinhas, muito bonitas. E eu achei, assim... A gente ainda não jogou com elas no Smash, né? Pra gente saber como elas ficam, como elas vão ser, mas... A gente imagina que elas vão ser bacanas de usar no Smash. Mas... Tem duas curiosidades interessantes, Julião. A primeira delas... A gente não tinha visto ainda um personagem duplo no Smash que transforme durante a luta no Smash Ultimate.
Ah, não tinha a Princesa Zelda com o Shake?
Então, a Zelda e o Shake hoje eles são personagens separados.
Ah, entendi. Nossa, eu não sabia disso.
É, então, eu também... Tem tanto personagem que eu demorei pra notar também. Mas hoje elas são personagens separados. E... Antes, porque, por exemplo, antes a gente tinha Zero Suit Samus e Samus. Você usava o Super da Samus e virava Zero Suit Samus.
Sim.
A armadura caía. Então, a Pyra e a Mitra vão trocar. Vai ser interessante ver esse retorno, essa dualidade.
Bacana.
Por outro lado, a Nintendo é muito espertinha, Dr. Jean.
Vai lançar dois amiibos.
Dois amiibos,
Dr. Jean. É óbvio, isso aí não... Não precisa nem ser inteligente pra saber disso, né, mano?
Dois amiibinhos. Ela vai querer arrancar nosso din-din. Na forma de dois amiibinhos.
Cara, amiibo é um negócio legal. Pena que aqui no Brasil custa muito caro.
É muito caro. É desnecessariamente caro. Sabe? É estupidamente caro. É muito caro.
Né? Sim.
Mas assim, eu não pretendo comprar os amiibos delas, mas vou... Eu atualmente estou com todos os personagens lançados até agora. Eu estou com as duas seasons pagas, né? Porque assim, veio o Zephyroth. Não
Sim.
dá pra viver sem Zephyroth.
É complicado, né?
É, não dá pra viver sem Zephyroth. Zephyroth é muito, muito legal da vida, assim.
É. E o que começou ali com os Smash Brothers, os irmãos Smash... Como é que você traduz Smash? É uma pancada?
Smash esmaga, né? Você pode
esmagada.
Esmagar, né?
Os irmãos esmagadores... Começou mais restrito, né? Lá nos personagens da Nintendo mesmo, aí foi chegando um aqui, outro ali. Hoje, Marcel, cara, que festa que virou, cara. Quantos personagens fora da Nintendo existem?
Ah, eu não faço a menor ideia.
Tem um monte, né, cara?
É muito.
Eu olho assim, só os amiibos que eu tenho, que eu sei que estão no Smash Bros, tem uns, no mínimo uns 3 ou 4 que não são da Nintendo, né? Eu tenho... Só consigo enxergar aqui. Eu tenho o Ryu, tenho o Sonic, tenho o Mega Man... Tem o Mr. Belmont lá do Castlevania. É, né? Quantos eu falei? 4?
4 até agora.
Uhum. 4 amiibos, cara. Que não...
Aí você põe Terry Bogard.
Ah.
Aí você põe o Ken.
Sim, sim.
Né? Aí você põe... Nossa, aí você
tem um monte,
vai entrando.
Tem um monte.
É muito personagem. E assim, o Snake. Né? Virou bem assim. Virou uma salada razoável o Smash.
Sim, tem bastante coisa mesmo, bastante universo misturado, né?
Eu nem mais tento fazer sentido da história mais.
É,
eu só falo assim.
Deixa pra lá.
Vamos que é legal de jogar, vambora e.
É legal pela zoeira, né?
Vamos pela zoeira, porque a zoeira é infinita. Né?
É isso aí.
Aí, Julião, eles também falaram no Direct, eles também mostraram no Direct um novo Mario Golf, chamado Mario Golf Super Rush, né? Que tem controles por movimento, Dr. Julião.
É, eu fiquei sabendo. Cara, o Mario Golf, cara, ele é um jogo que se eu tiver a chance de jogar sem ter que comprar ele, eu jogaria, assim, muito, sabe? O problema é você gastar um preço cheio num jogo de golfe. Mas, tipo assim, se eu pegar emprestado do Marcel, eu vou jogar muito Mario Golf, cara.
Eu vou pegar Mario Golf. Mario Golf não tem muita saída. Vou ter que, Mario Golf é um negócio que eu vou ter que pegar. Porque, como eu disse, as pessoas, eu sou um burguês.
Exatamente.
Que joga golfe.
Exato.
Né? Então, assim.
É o esporte claro pra você.
Aqui, quero deixar muito claro para as pessoas aqui que eu não concordo que golfe é um esporte.
Como
eu acho
é
que no máximo. Golfe é tão esporte quanto o e-sports é esporte. Porque você não corre, você não pula. Se você estiver jogando golfe do jeito certo, você nem sua direito. Porque você entra no seu. Você joga, bate a bola. Aí você entra no seu carrinho e vai até onde a bola tá. Aí, se a bola cai num lago, alguma coisa, você manda um moleque buscar a bola. Não é um esporte.
Você manda o gandula buscar a bola.
Você fala assim, vai lá, pega a bola que caiu no pântano lá. Você tá entendendo? E, tipo assim, não é um esporte aquilo. É alguma outra coisa. Tipo, Mario Golf está para esporte, assim como o esporte está para esporte.
Entendi, entendi. Mas em algum lugar tem uma comunidade de golfe muito brava com você agora, cara.
Não, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Não, eu acho que não, porque ninguém.
Ninguém que gosta de golfe escuta o minicast.
É, o poder não aquisitivo tem. Deles estão assistindo outro canal.
Entendi.
Eu não tô assistindo a gente, né? Por causa do. Eles falam assim: oh, quem são esses meninos aí? É. Quanto eles ganham por mês?
Vixe!
Eu gasto num almoço que
melhor,
eles ganham por
melhor
mês.
Nem
eu não
vou comentar.
Dar atenção pra eles.
Não. Sem condições, sem condições. Mas o que mais, além de Mario Golf, nós tivemos, Marcel?
Nós tivemos Project Triangle, que todo mundo na live que a gente tava fazendo na hora, todo mundo falou assim, meu Deus, o Junião vai pirar. Inclusive eu, ao vivo.
É, eu pirei.
Que é Octopath Traveler Tactics.
Exatamente. É isso. Não tem uma explicação melhor do que isso. É um Octopath Traveler versão Final Fantasy Tactics. É isso.
Tem cavalo, Junião!
Tem.
E o combate no cavalo muda as características de... Nossa, velho.
Esse jogo vai ser uma loucura, Marcel. Vai ser uma loucura. Esse jogo vai ser vai ser uma doideira.
Tipo assim, a gente vai achar o Junião escondido com o Switch, assim, perto de uma tomada na casa dele, debaixo de um cobertor, assim. É. Quando a Larissa levantar o cobertor, ele vai falar assim, My precious! Precious!
Vai ser mais ou menos nesse nível mesmo, né? Porque finalmente eu vou conseguir largar as minhas, sei lá, 250 horas de Fire Emblem Three Houses, que provavelmente é o gameplay que o pessoal tá assistindo agora, inclusive.
Né? Porque é sensacional.
É
absolutamente sensacional.
E eu tô jogando com conteúdo expandido, né? Que eu comprei o DLC do jogo, e tem muita coisa a mais, né? Ele enriquece o gameplay até da história convencional, né? Com personagens, com coisas, né? Com regalias que você tem, então. Ainda tem bastante Fire Emblem pra extrair desse caldo açucarado, né? Do Three Houses.
Esse caldo melado.
Melado.
Do Fire Emblem.
Sim, sim, exatamente.
Cara, falando em Fire Emblem, como uma nota interessante sobre quão caro tá o mercado de coleção de videogame, né? Uma pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp. E ela me ofereceu Path of Radiance, do GameCube.
Meu Deus, esse jogo é caríssimo.
Chuta quanto ela queria me vender Path of Radiance.
Ah, cara, antes da pandemia estourar, eu tava vendo na faixa de R$600, certo? Ele deve ter pedido no mínimo uns 900, 1000 conto pra você.
Dobra o que você falou anteriormente.
1.200?
1.200 pelo.
É o dobro do que tava antes de estourar a pandemia.
Né, sim. Eu falei assim, muito obrigado. Muito gentil do senhor se lembrar de mim, mas...
Esse preço aí vai comprar quem é um fã muito doente, assim, no bom sentido. E o cara tem bala na agulha pra comprar, ele compra, mas... Você gastar 1.200 num jogo não é mole não, cara.
Not gonna happen. E aí nós tivemos também a apresentação de Star Wars Hunters...
Sim.
Né? Eu não consegui disfarçar na hora, no vídeo, pra quem tava assistindo, minha decepção completa com aquilo.
Vamos aguardar, né? Um jogo vai ser um multiplayer frenético, free to play, né?
Feito pela Zynga.
Provavelmente.
O mesmo pessoal que fez Farmville.
Com microtransações. Aquele tipo de jogo que a gente vai tentar se manter afastado dele, né, Marcelo?
Esse aí não rola. Não rola.
Mas. Tivemos também o Fall Guys Ultimate Knockout. O que você acha de Fall Guys, Marcel?
Eu, sendo absolutamente sincero, quando o trailer começou eu não fazia a menor ideia de que jogo era. E eu agradeço muito a Platz e a todo mundo que falou pra mim assim, Marcel, é Fall Guys. A molecada é all the rage right now com isso.
Tipo, é, assim. eu conheci o Fall Guys uns meses atrás quando ele ficou grátis na PlayStation Plus. Aí o pessoal fez o download e choveu live disso naquela altura. Teve muita gente fazendo live. Eu quase participei de uma live lá no Rodrigão, lá no Game Team Brasil, jogando Fall Guys com eles lá. Acabou que não deu certo. Mas é um jogo bem divertido, Marcelo. É aquela coisa, o pessoal costuma dizer que é tipo Olimpíadas do Faustão, né? A versão multiplayer com os bichinhos lá e tal. Então, assim, é um jogo... É online, com uma galera tentando chegar no final da fase, lá no cumprir o percurso. E pareceu um jogo bastante divertido. É um jogo com cara de Nintendo Switch.
Né? Aí nós tivemos Hyrule Warriors Age of Calamity Expansion Pass.
É,
que
amigo.
Foi um pacote de expansão de 20 doletas.
Quando a Nintendo se apega ao DLC, você percebe que não tem mais jeito, Marcel. O mundo tá perdido. Esse negócio de DLC, nunca mais nos veremos livres disso.
É... Não.
Não, né? Não, né?
Não.
É, pois
porque
é.
Assim, por que posso ganhar os $60 se posso ganhar $80? Hã? Hã? Hã?
80 não. 100. 120. Porque são vários passes, né? Esse aqui já qual passe? É no segundo, no mínimo?
Não, eu acho que é o primeiro do Age of Calamity.
Ah, é o primeiro. Então são primeiro. $80, né? Mas se vier mais um, já são 100, né? E assim vai. Mas tudo bem.
Eu sempre que eu vejo essas coisas de microtransação e de grana acontecendo, eu lembro daquela cena do Austin Powers, quando o Dr. Evil ele fica congelado um tempo, assim. Aí ele vai falar pra Casa Branca, assim, que ele vai... Eu vou explodir vocês com laser na lua. Aí ele fala assim, eu quero $1 bilhão. Aí o pessoal ri dele, porque fala assim, $1 bilhão não é nada nos anos 2000. A gente paga pra você, fica sossegado. Aí ele fala assim, então eu quero 100 bilhões de favilhões, de 15 bilhões, de goguilhões de dinheiros. Aí as pessoas falam, não existe esse tanto de dinheiro no mundo. Aí no segundo filme ele volta no tempo. E aí ele vai, tipo, entra em contato com a Casa Branca, fala que vai destruir o mundo de novo. Aí ele fala assim, eu quero $1 bilhão. Só que é os anos 70, né? Aí a Casa Branca fala assim, ninguém tem esse dinheiro.
Ou seja, ele só se dá mal, coitado.
Sabe? Aí ele, tipo, na segunda vez ele perde, ele olha pro comandado dele e fala assim, alguém tem que me avisar disso, gente. Vocês têm que me contextualizar.
Qual que é a grana do momento, né? Quanto que tem de dinheiro?
Quanto eu peço?
Quanto que o governo vai pagar pra isso, né?
Sabe, tipo assim, eu não tenho, a gente tá tendo uma falha grave de comunicação.
É, tá mal assessorado, né?
Tá mal assessorado. Eu adoro o assessor dele, o número 1. O número 1 é ótimo, porque ele não tem nome. Ele é, aliás, número 2, né? Ele só chama number 2.
Meu Deus.
Aí nós tivemos Ninja Gaiden Master Collection.
Gente. Muito bom, com os primeiros Sigmas e o 3 Razor's Edge, que é um baita de um jogo. Jogo difícil, um jogo que faz jus ao nome Ninja Gaiden, né? Você jogou Ninja Gaiden da era moderna, Marcel?
Sim, eu joguei Ninja Gaiden no Xbox clássico. Depois eu joguei o Sigma e o Sigma. E joguei o Ninja Gaiden 2 no 360.
Uhum.
Aí joguei os Sigmas deles no PlayStation 3 e o 3 Razor Edge joguei no Wii U.
Excelente, excelente. O 3 eu também joguei no Wii U. É, são jogos muito bons, né? Ninja Gaiden dispensa comentários. Essa Master Collection já vai vir os 3 jogos pimpadões já. Todos remasterizados em HD, bonitão. Vai ser chique.
O Sigma tem um modo de jogo, os Sigma. Tem um modo de jogo ligeiramente mais simples, mais fácil um pouco. Mas eles também têm um modo de jogo basicamente que é um pesadelo. Que é ainda mais difícil que o normal deles. Então assim, pra quem quer um desafio, o negócio tá lá.
É, e é um jogo da Tecmo Koei, então Team Ninja já sabemos o que esperar, né?
Ah, sim, você reconhece que o jogo é do Team Ninja quando você está assistindo o trailer, nos primeiros 15 segundos aparece uma mulher.
Sim. Vamos tocar, né, pra frente aqui a pauta.
Itens de Super Mario pro Animal Crossing.
É, aí eu deixo contigo, eu não jogo Animal Crossing, então...
Animal Crossing tá ganhando roupas de Mario, roupas da princesa, você tá ganhando canos pra você teletransportar, você tá ganhando mushrooms, você tá ganhando goombas, certo? Pra você deixar a sua ilha linda ao estilo Super Mario.
Como o trailer disse, você pode recriar o reino do cogumelo na sua ilha do Animal Crossing.
Perfeito. Aí nós tivemos também Miitopia, vindo do 3DS pro nosso Super Switch.
Miitopia, né? Parece um jogo... um party game, né?
É. Sendo muito sincero, Miitopia pra mim, ele me lembra assim, sabe aquele joguinho que você tinha, que você encontrava com as pessoas no 3DS, as pessoas apareciam no seu Mi Plaza,
sim,
e você
sim.
tinha que salvar uma princesa?
Sim, sim.
Miitopia parece a versão esticada daquilo.
É verdade.
Sabe?
É verdade.
Alguém na Nintendo um dia falou assim, cara, por que a gente não faz um jogo com isso? Aí os caras, não, sensacional, você é um gênio, fulano. Né? E aí, tipo, alguém fez Miitopia. É, quando a gente tava na live, o pessoal até perguntou, poxa, tanto jogo do 3DS pra trazer, vai trazer Miitopia. É, galera, provavelmente porque Miitopia, o custo de você trazer Miitopia pro Switch é muito, muito baixo. Né? Então você traz. Nós nem sabemos se vai ficar só digital ou se vai ter cartucho, provavelmente vai acabar ficando só digital.
Esse jogo que você se referiu do 3DS é o Resgate, né? O Mi Resgate 1 e o 2. São minigames que você vai angariando personagens com Street Pass. Esses amigos seus que você tromba, eles vão para o seu castelo lá para tentar te salvar. E quanto mais você tromba os mesmos amigos, eles vão upando de nível. Aí tem a magia que depende da cor da camiseta, né? É um jogo legal, cara. Eu joguei bastante esse negócio aí.
Nossa, a gente jogou pra caramba. O Junião tinha uma época que eu ia na casa dele e eu saía com 3 personagens.
É verdade. Eu ligava os 3 3DS e o Marcel pegava 3 personagens. É verdade.
E a gente ia pra videogames live. Era noite que você ia forra. Você levava o seu 3DS, era noite que você desbloqueava pedaço de puzzle pra caramba.
Eu aproveitei muito também a Brasil Game Shows, quando o 3DS estava em alta na BGS, pegava muito Street Pass lá.
E era engraçado porque assim, tanto na BGS como na Video Games Live, tinha a hora que você não tomasse cuidado, você estourava o número máximo, que parava de entrar mais gente, né? Tinha um limite pro número de Game Pass, de Street Pass que você podia ter sequencial.
É, você pegava 10, aí você abria, mandava os 10 pro seu jogo, aí você podia ainda deixar mais 10 no, na fila.
Na Mi Plaza, isso.
Aí depois disso você tinha que gastar, senão você não pegava mais.
Então, assim, você tinha que... Aí você via a galera na BGS, andava, tirava o 3DS, jogava um pouco do 3DS do bolso, andava, tirava o 3DS, jogava um pouco do 3DS no bolso.
Fiz muito.
Você viu os caras andando, fazendo assim. Aí nós tivemos Outer Wilds, que eu não conheço.
Outer Wilds também joguei, não tenho o que dizer desse jogo, não sei.
Parece ser um jogo de survival, mas eu nunca peguei pra jogar Outer Wilds, né? E aí nós tivemos uma surpresa. Nós tivemos 2 jogos da série Famicom Detective Club vindo pro Switch.
Sim.
Que estão sendo inteiramente traduzidos pela Nintendo numa versão modernizada deles, que é The Missing Heir, né, o herdeiro perdido, e The Girl Who Stands Behind, a garota que ficou para trás. É, pra quem não conhece a série Famicom Detective Club, é uma série de jogos de detetive, que obviamente começou no Famicom, né, por isso Famicom Detective Club. Pra quem também não conhece, a série Advance Wars, ela começa como Famicom Wars, né, e depois ela vai pra Advance Wars, né, então assim, e depois cria até uma subgrupo dela, que é a Battalion Wars, né, e a Famicom Detective são jogos de detetive, tipo lembra aproximadamente o estilo de jogabilidade daquele do Sega CD muito famoso, o Snatcher.
Uhum.
Certo? Que você vai investigando e tal, mas obviamente sem voz, né? Na versão do Famicom não tinha voz, era tudo escrito, poucos desenhos. Mas os estilos de jogos são muito interessantes. E recebê-los de forma totalmente localizada vai ser muito interessante. Eu imagino, sim, que eles também vão ser apenas digitais.
Sim, pela primeira vez esses jogos estão sendo disponibilizados de forma oficial em inglês, né? Não sei se teve fan translation dos jogos do Famicom, mas pela primeira vez de forma oficial. E o jogo foi todo refeito, né, Marcel? Eu posso dizer, sim, que é um remake desses dois jogos, né? Porque eles deixaram todo em HD bonitinho, né? Eles refizeram o jogo, né? Refizeram o jogo pra modernidade aí, pra rodar no Switch e com opção em inglês pro resto do mundo, fora do Japão, né? Conseguir jogar também.
Perfeito. Aí nós tivemos Samurai Warriors 5. Eu não sei o que dizer de Samurai Warriors,
cara,
que
Samurai
as pessoas
Warriors
já não saibam.
É o típico jogo genérico de... esmaga botão e samurai, vamos destruir batalhões e... Você sabe o que eu tô falando, né?
Um milhão de caras e bate e joga e rola.
É um, tá, é tipo um hack and slash, é um esmagador de botões, né? É o tipo de jogo que, honestamente, eu não tenho mais paciência para jogar atualmente, né? Não tô dizendo que eu tenho nada contra, assim, eu não jogo mais esse tipo de jogo, né? Pessoal que curte aí, seria um prato cheio também. Samurai Warriors 5, Marcel.
Eu tenho jogado o Hyrule Warriors, Age of Calamity.
Isso, a versão Zelda desse tipo de jogo aí, né?
Né?
A versão Zelda. Teve a versão Fire Emblem também.
Sim.
Fire Emblem Heroes, né? Mas são jogos que... Por mais que tenham personagens que me agradam, assim, que eu queira, né, viver aventuras com esses personagens, o estilo de jogo eu já não tenho mais vontade de jogar, assim, honestamente.
Você não tem mais paciência.
Eu não tenho mais, cara. Eu joguei isso aí na época do PlayStation 2, joguei tanto jogo desse gênero que eu falei assim, não, tá bom, vai.
Chega. Aí nós tivemos Legend of Mana Remaster, sim, vindo direto do PlayStation 1.
Maravilha.
Para seu Nintendo Switch. Remasterizado, gráficos lindíssimos. E galera, olha, Junião tá aí, não me deixa mentir. Legend of Mana no Play 1 era um negócio de derrubar.
Assim, sim, sim, sim.
Era sensacional. Era muito bonito.
E ainda tá mais bonito, né? Todo remasterizado, todo em HD, com efeitos diferentes aí, modernizados também. É mais um dos RPGs aí que invadiu a Direct, né? essa versão da Direct.
Né? Tomou a Direct de assalto, né?
Tomou.
Aí nós tivemos Tales from the Borderlands, que é ao estilo daquele Batman da Telltale, que é ao estilo do...
Ah, sim, sim.
É o estilo Telltale de Adventure.
Só que no mundo de Borderlands.
Só que no mundo de Borderlands.
Certo. E aí tivemos um... Perdão, você quer comentar mais alguma coisa do Borderlands?
Eu ia falar que assim...
Também não é um jogo que me agrada, não. Tenho certeza que tem a galera aí que tá ansiosa, mas não é um jogo que agrada a nós, né, Marcel? E aí tivemos o Stubbs the Zombie que eu me lembro de ter jogado no Xbox clássico, Marcel.
Perfeito.
Tem alguma coisa de diferente dessa versão ou é o mesmo jogo vindo para o Switch?
É o mesmo jogo vindo para o Switch. Ligeiramente mais bonito, rodando uma resolução mais alta.
Certo.
Mas é basicamente o mesmo jogo que... Se eu tivesse que fazer uma assim... Não estou dizendo que é isso que está acontecendo, tá, galera? Mas eu diria que assim, alguém viu Stubbs the Zombie rodando no Xbox One X, com as melhorias aplicadas nele, com HDR automático, com, sabe, melhoria de resolução e tudo mais, e falou assim, rapaz, esse jogo é legal, a gente devia lançar ele em outro lugar.
É um jogo bacana, assim, é um jogo que tem uma temática meio diferente daquilo que você está acostumado a ver quando o assunto é zumbi, né? Dessa vez você
joga
o zumbi.
Com zumbi.
Você é o zumbi, Marcel. Então assim, é diferente, né? Não é mais um daqueles jogos que você destroça zumbis. Você é o zumbi. Você tem que fazer o zumbi se dar bem, né? Você é o zumbi, cara.
E aí nós tivemos Neon White.
Neon White, eu não tô lembrado desse jogo, cara.
É. Aparentemente você é um caçador de demônios.
Ah, sim.
Certo.
Certo.
É bacana, o trailer é muito bonito, certo? Mas a gente vai ter que esperar colocar a mão pra dizer como tá o negócio.
É.
Né? É diferente de Stubbs the Zombie. Stubbs the Zombie nós sabemos o que é. A gente tá feliz porque a gente sabe o que é. A gente sabe que você vai destacar sua mão e controlar uma pessoa com a sua mão, que você tá tentando espalhar o zumbi, a zumbificação pro mundo e etc. Não, sim, White sim. É uma carta totalmente nova no baralho.
É, e pelo que eu tô vendo aqui, você é o jogo em primeira pessoa. Uhum. Você tem cartas que te dão golpes, habilidades, alguma coisa desse gênero, né? E é um jogo que, assim, vou falar um negócio pra você, você pode achar...
Eu achei muito rápido.
É, com certeza, mas o esquema do jogo, assim, olhando, me lembra um pouco Quake 3 Arena, cara, você acredita?
É, eu tive a sensação de Overwatch.
É,
a minha primeira sensação foi assim.
É.
Nossa, parece Overwatch
mais moderno. Sim, mais moderno seria Overwatch. Exatamente, é um Overwatch, parece muito Overwatch, cara.
Né?
Não somos especialistas em Overwatch, mas olhando assim de longe...
Com a graça do bom Deus,
vendo
a gente escapou de Overwatch.
Vendo um gameplay assim rapidamente aqui no YouTube, que eu tô vendo aqui o trailer de um minuto, realmente me parece isso. Tem uma semelhança. É.
O Overwatch a gente escapou assim, nossa, por um triz, rapaz. Se a gente não tivesse escapado, a gente tava ferrado.
Sim, e aí, Marcel, também tivemos DC Super Hero Girls Teen Power. Meu Deus do céu, é o Go Girl, Go Teens, Go Super Heroes. As garotas são legais, elas são empoderadas e elas são pequenininhas e cuticute, tudo ao mesmo tempo.
Tudo ao mesmo tempo, é um simulador de escola, mais brawling, mais beat'em ups pro público feminino, aparentemente.
É. Eu achei bonitinho. Um jogo que eu jogaria.
É uma gracinha. É, eu por um lado eu falo assim, super legal que ele exista. Por outro lado eu falo assim, nossa, eu imaginei que a gente já tinha passado da fase de fazer jogos fofinhos voltados pra mulheres, né? Mas
Jogaria esse jogo. Não, eu não sou mulher e eu gostaria de jogar.
Ainda é melhor do que o jogo novo do Batman, por exemplo, feito pela Warner.
Eu não, então, não vou comentar isso, né, não sei.
Eu não vou colocar. Eu só falo sobre isso na presença do meu advogado.
É. E ainda mais que o assunto no minicastle de quadrinho DC, super-herói, Homem-Aranha, Batman, Superman. Isso é coisa do Marcel, não é comigo. O máximo que eu faço é jogar um joguinho de vez em quando ali. Né, na humildade. Aliás, eu platinei o jogo do Homem-Aranha e é legal pra caramba, cara.
Nossa, é bom demais.
É muito bom.
Sensacional, é espetacular. É muito, muito bom.
Eu estou louco para jogar o do Miles Morales. Assim que eu tiver o meu PlayStation 5, eu vou pegar emprestado a força do senhor, viu, Marcelo?
Não, o senhor vai falar assim, olha, eu quero agora, já.
Exatamente. Vai ser isso. Né?
Aí a gente teve Plants vs Zombies. Battle for the Neighborville Complete Edition.
Sim.
Que é Plants vs. Zombies.
Versão gourmetizada de Plants vs. Zombies.
Sim, 8 vs. 8. Lindão. Aí nós tivemos Knockout City, que Knockout. Eu achei super interessante. Porque basicamente é NBA Jam, mas em vez de ser basquete é dodgeball.
Sabe o que me lembra?
Ah.
Eu sempre esqueço o nome desse jogo. O que é de carro, mano. Tem que fazer gol. Caramba, eu esqueço o nome desse jogo, cara. O jogo que tá na cabeça de todo mundo aí, pô. Jogo super jogado. Marcelo, tamo ruim, cara.
É um jogo que é tipo um futebol de carro.
É um futebol de carro, cara. Tipo assim, eu tô olhando o jogo na minha mente e eu não consigo lembrar o nome do jogo.
É um futebol de carro.
Exato.
Né? Mas assim, achei bacaninha Knockout City. Não parece o tipo de coisa que eu compraria, mas...
É o Rocket League, Marcel.
Rocket League!
Por que o Rocket League não tem um nome tipo assim, Carro Ball, tá ligado?
Carro Ball!
Porque Rocket League tipo, é um foguete, é a liga do foguete. Não, cara, eu quero um carro, jogador de futebol, pelo amor de Deus. Devia ser, sei lá, Pelé Car o nome do jogo, sabe? Não Rocket League.
Nossa, Pelé Car, vamos Pelé licenciar Car. Isso imediatamente. Write it down! Vamos tentar licenciar isso agora mesmo, aí a gente consegue o Pelé pra propaganda.
É, o Knockout City, ele é um cruzamento de Rocket League com NBA Jam, com sei lá o que, cara. É um jogo que parece muito louco e é um multiplayer, né, online, que a galera como é que fala? A garotadinha, que é super descolada. Todo mundo tá jogando esse tipo de jogo, Marcel.
Eu não acho assim tudo isso, não. Mas...
Você tem que jogar, Marcel. Se você quiser ser legal e quiser ser aceito por outros amiguinhos na escola, você tem que jogar esse tipo de jogo, senão você tá por fora, cara.
Isso é possível.
Senão você não tá com nada. Você não tá com nada.
Isso é possível, né?
É.
Mas eu normalmente era o cara que tava por fora das coisas, então tipo, não vai mudar isso aí. Aí nós tivemos World Ends Club, né? Que era. Pra mim parece muito com Persona.
É. Né? Eu confesso que eu não tenho nada a declarar desse jogo.
Né? Parece assim muito, muito com Persona pra mim.
Parece não um Persona.
Se... parece um Persona fofinho.
É. Agora que você falou, tô olhando aqui, realmente parece mesmo.
Parece um Persona fofinho.
É fofinho, ai, é fofinho.
É fofinho. Né? Aí nós tivemos Saga Frontier Remaster, que já chega dia 15 de abril, tá pertinho. Né? Achei bonitão.
Cara, é lindo. É lindo. Esse jogo é lindo, cara. E é um jogo que veio... Ele foi lançado do Play 1, né? Um jogo da Square Enix, mais um jogo do PlayStation 1. Mais um RPG vindo do Play 1.
Cara... uma continuação da série Saga, né? Que você tinha Romance Saga, aí Saga Frontier, e agora o Saga Frontier de 97 vindo. Né? Square está com tudo de trazer as coisinhas dela pra...
A Square Enix está pegando fogo, amiguinhos. Tá chegando um monte de RPG aí. Eu acho que se você for jogar todos os RPG que estão aparecendo aí no Nintendo Switch, acho que não vai jogar mais nada até o resto desse ano, cara.
Você não joga mais, você para, cara. Você não, trava, você não consegue.
Você não vai jogar mais nada. Você acaba não jogando mais nada,
você não joga mais nada, cara. Se você parar pra jogar só os RPGs. Ainda mais que RPGs da Square, dessa época, eles tendiam a ser aqueles RPGs pra valorizar o teu dinheiro, né? Você vai pagar $60 nisso aqui, não tinha como ter DLC. E o jogo vai durar 70 horas.
É.
Né? Eu adoro Chrono Cross. Mas eu devo ter terminado o Chrono Cross, sei lá, 4 vezes? Tentando grupos diferentes a cada vez? Eu não testei metade dos personagens que tem.
Não dá, cara. É muita coisa.
É muito personagem. Você tá entendendo? Então Saga Frontier é bonito, é legal. De novo, me vem a pergunta que a gente só vai ter respondida quando o jogo chegar na nossa mão. Ainda vai ter ficar subindo nível? Porque Final Fantasy VII eles se livraram disso. Final Fantasy VIII eles se livraram disso. Final Fantasy IX eles se livraram disso. Final Fantasy X eles se livraram disso. Agora você tem um botão que eu batizei de Fuck You Button, né? Que você aperta o Fuck You Button e você regenera a tua energia e teu life. Sabe? E espero que tenha esse botão também, porque facilita muito, você não precisa ficar upando.
Alguma regalia vai vir, né? Pode ser que eles deem um buff aí no XP, no Gold que você ganha no jogo, alguma coisa assim, né? Realmente eu não acredito que... Pode até ser, Marcel, que venha com o modo clássico ativado, se você quiser, ou melhor dizendo, se você quiser ativar o modo clássico, você possa fazer isso. Mas com certeza vai vir também um modo simplificado, né? Esses jogos... De grind de antigamente, o pessoal não tem mais paciência para passar por isso tudo de novo, né? A essa altura. Então com certeza vai vir alguma regalia sim.
Aí nós tivemos Hades ganhando versão física, Dr. Junião.
Sim, um jogo que fez bastante sucesso, que foi muito bem premiado aí. Um jogo que eu ainda não joguei. Já jogou, Marcel? Hades, Hades?
Ah, joguei, mas bem pouquinho, Hades.
O que você achou?
Joguei. Ah, cara, ele é um... Na minha modesta opinião, o pouco que eu joguei dele, ele me lembra Diablo. Certo? Ele me lembra Diablo. E...
Sim.
E assim, pra quem curte jogos difíceis, e pra quem curte jogos rogue, morri, voltei do começo, as coisas mudam, e aí você tem que... Você vai ter que morrer várias vezes e tal. É bacana. Certo? Ele definitivamente não é um jogo para mim. O Marcel. Você tá entendendo? Eu não gosto de dificuldade. Eu nunca gostei de dificuldade. Mas eu prefiro uma dificuldade que ela seja um pouco... Ela não seja tão integralmente parte do design do jogo. É o caso do Hades. Né? Eu prefiro uma dificuldade que ela é, por exemplo, como Ninja Gaiden. Que uma hora que você tiver dominado o controle, você vai começar a esmilhar os inimigos.
É, eu também gosto desse tipo de dificuldade aí. É, depois, Marcel, fora o Hades versão física, nós tivemos, mas aqui você inverteu a ordem de propósito aqui na pauta?
Eu inverti a ordem de propósito na pauta então, pra gente deixar
então, tá bom.
O assunto um pouco mais pra frente.
Então tivemos aí o anúncio do terceiro Splatoon, Splatoon 3, vindo aí em 2022, que eu tô falando. 2022 vai ter coisa grande.
Sim.
Splatoon já é uma franquia muito bem sucedida, é uma franquia que muita gente joga, né? É um brawler online de tiro, que você espirra tinta pra tudo quanto é lado. E é um jogo que tá ganhando bastante notoriedade e tá tendo uma base de fãs cada vez mais... fiel, mais ávida e mais praticante do jogo, né? O jogo tá muito bem jogado, né, Marcel? Splatoon 2.
Sim, tá bombando, principalmente terras nipônicas, certo? Então, assim, a galera tá na azura, tá cruel no jogo.
O pessoal tá doido pra ver aí mais informações sobre Splatoon 3, que está previsto para o ano que vem.
É uma coisa que a gente é até bobo falar isso, mas, por exemplo, se você tiver em 2022... um Mario Kart novo, um Splatoon novo e um Metroid 4, você fechou o ano.
Fechou o ano.
Você fechou o ano.
Fechou o ano e não precisa nem gastar um Zeldinha ali, Breath of the Wild 2, né?
Você fechou o ano. Se você tiver três desses, você vai vender tanto. Embora o Metroid vai vender menos que os outros dois, mas se você tiver um Splatoon 3 e um Mario Kart 10, né? Mario Kart 9, na verdade. Mario Kart 9, pronto. Nossa, você pode fechar o ano. Pode fechar o ano, pagar o bônus de Natal em junho e descansar.
É verdade, é verdade. Vamos ver se vai rolar eu acho que vai, né? Mas até que seja anunciado, a gente fica na expectativa, né? Um jogo novo do Metroid aí. Quem sabe, né? E fora Splatoon 3, Marcel, a Lenda de Zelda completando aí 35 anos, tivemos o anúncio da Lenda de Zelda Skyward Sword, dessa vez em HD, para Nintendo Switch, com a opção de você não usar sensores de movimento. Isso é lindo, Marcel.
Lembrei de ser na hora.
Isso é lindo.
Você vai
poder colocar usar o seu analógico do lado direito para a espadada, a burdoada, e é muito mais conveniente do que você mexer o braço. Eu não quero me mexer, Marcel. Eu quero ficar sentado no sofá, engordando, que nem um parasita, e me mexer o mínimo possível para jogar a Lenda de Zelda. Finalmente eu vou conseguir jogar o Skyward Sword. Eu tenho o jogo original no Wii, mas eu me recuso a ficar dando Wii Remote-izadas no ar, não é pra mim, entendeu? Então, dessa vez, nós vamos jogar Skyward Sword, Marcel.
Nós vamos jogar Skyward Sword agora, Dr. Junião. Imediatamente, lembrei de você, Platts lembrou de você, várias outras pessoas lembraram de você, que você já tinha falado isso no passado, e que agora, então, você vai poder usar o analógico da direita para fazer os cortes nas direções.
Isso.
Tem uma coisa, no entanto, que eu acho que até eu vou acabar usando o controle normal. Porque o Switch ele funciona pra mim em muitos momentos como um portátil. Então se eu estiver deitado na minha cama, eu não quero fazer movimentos na minha cama.
Sim.
Você tá deitado, né? Você tá num busão, você não vai fazer os movimentos num busão, né? Então, por exemplo, eu tô indo pra casa dos meus pais, tiro o Switch da mochila e começo a jogar. Tô jogando Skyward Sword, vou usar o analógico pra golpear, obviamente, né? Mas não responda ainda. Porque caso você queira usar os Joy-Cons, temos dois Joy-Cons especiais vindo por aí. Joy-Cons especiais de Skyward Sword HD.
Sim, o da direita vai ser a sua espada, o da esquerda vai ser o seu escudo. Nós temos a Master Sword numa mão e o The Healing Shield na outra mão. É isso, Marcelo?
Perfeito! Lembrando as pessoas que seu escudo quebra se não corretamente cuidado em Skyward Sword, tá? Mas você vai ter o seu controle lá lindamente decorado. Eu imagino que as pessoas vão querer arrancar o couro nesse Joy-Con. Eu imagino que eu vou pagar uns 900 pila nele.
Você vai pagar quase o preço de um... metade de um videogame, vamos dizer assim.
Eu vou pagar vou acabar pagando uns 900 pila nele. Não é o meu objetivo, pessoas. Mas espero até lá que o dólar tenha caído. Mas, né, sonhar não custa nada, né?
Não dá pra contar com isso, infelizmente.
Mas assim, espero conseguir comprar esse controle de alguma maneira. E aí, nós tivemos ainda falando de Zelda, o senhor Aonuma falando que Breath of the Wild 2 continua seu desenvolvimento normal, mas que naquele momento a Nintendo não tinha maiores novidades a nos contar, ela não tinha mais nada para nos contar naquele dado momento.
Exatamente, eles pedem desculpas por conta disso, mas aí aquele prêmio de consolação, né, em grande estilo, que ficou a versão do Skyward Sword chegando aí pro suitão da massa.
O suitão da massa. Aí nós tivemos algumas coisas que eles mostraram que nós basicamente já sabíamos, Juninho. Tivemos uma festa Capcom.
Sim, lá. Sim.
Festa Capcom.
A Capcom representando aí, representando e trazendo coisa boa pro Nintendo Switch.
Sim. Nós tivemos Ghost and Goblins Resurrection, que eu espero que a gente tenha um trailer aqui no mini em breve. Um review aqui no mini em breve.
Teremos.
Capcom Arcade Stadium, que foi um lançamento de surpresa. Eles mostraram o trailer e tipo, galera, tá disponível já! Sim. Agora!
E é lindo, viu, Marcel? Você chega... Eu abri o jogo, né? A gente conseguiu o jogo. A Capcom nos forneceu tanto o Capcom Arcade Stadium quanto Ghosts and Goblins Resurrection. Então esperem reviews, esperem lives aqui no minicast desses jogos. E o Capcom Arcade Stadium, cara, eu achei muito legal. E aí o pessoal pode falar assim, mais uma coletânea de jogos da Capcom, de arcade, isso aqui. Mas, cara, cada coletânea que eles fazem parece que dá um capricho diferente. Parece que dá um toque a mais, sabe, um gostinho a mais. E tem jogos que já estão presentes em outras coletâneas, obviamente, né? Coletâneas que saíram no PlayStation 3, no próprio PlayStation 4, né? No Switch também, no Xbox, como, por exemplo, Capcom Beat'em Up Collection. Nós temos jogos repetidos ali. E alguns jogos que não estavam em outras coletâneas. Mas todo o trato que você tem naquele jogo... Você vê que o jogo foi feito com carinho. A apresentação é muito boa. A parte da interface, né? Você chegando ali, olhando aquelas gabinetes de tipo Astro City, né? Com aqueles jogos emparelhados um do lado do outro. Você tem a sensação de que você está dentro de um arcade no Japão. É muito louco, cara. E você pode, inclusive... jogar com a perspectiva do gabinete, né? Que eu acho que é bem legal. Então, assim, mais uma coletânea muito bacana. Essa coletânea vai ser vendida, Marcel, com... se eu não me engano, são 3 packs pra você comprar. Você consegue todos os jogos, né? São 3 packs, 3 coletâneas de jogos aí pra você ter o acervo completo do Arcade Stadium. Mas se você pode baixar o jogo de graça. E se eu não me engano, vem um 1943
Isso.
já de graça pra você jogar. Né? Então assim, vale a pena. A gente vai ter conteúdo disso aí no Minicastle, tá? E, pô, Ghosts and Goblins Resurrection é um negócio lindo, né, Marcelo?
Não, Ghosts and Goblins Resurrection é um sonho, certo? Nós estamos esperando um remaster ou um remake da série do Arthur, né? Dos jogos do Arthur, desde que ele deu as caras no PSP.
Sim, sim. E dessa vez aí o Ghosts and Goblins totalmente repaginado, refeito, com gráficos em HD, né? Todo redesenhado, com animações refeitas. O jogo foi refeito, né? Com a dificuldade mais maneira, vai ter um modo cooperativo que você pode usar um personagem para ajudar o nosso querido Arthur no meio da jogatina. Então, né? Experiência nova num jogo clássico, né? Incrível. Em breve a gente vai ter mais conteúdo desses jogos aqui no Minicast.
E a Capcom ainda nos trouxe mais um trailer de New Monster Hunter do Monster Hunter Rise, né?
Rise.
Eles estão fazendo feitiçaria, Junião, com o hardware
tá maravilhoso, do maravilhoso. Você olha o Monster Hunter no Switch, você desacredita, cara. Tá lindo o jogo.
Tá espetacular. Nossa, explodiu a tanga das meninas nos meus olhos.
Sim, sabe? Realmente foi, é bem impressionante.
Foi muito impressionante. Aí, além dessa super reunião Capcom que nós tivemos ainda No More Heroes 3, que teve um trailer e ganhou data de lançamento.
Sim.
Então, as aventuras de Travis Touchdown continuam em agosto, né? Eu sou da opinião, eu não sei quantas pessoas concordam, que o primeiro é melhor que o segundo. O primeiro No More Heroes era melhor que o segundo. Mas ambos são muito bacanas, né? Principalmente se você joga com controles por movimento e gosta de controles por movimento. O Julião, por exemplo, não gosta de controles por movimento, certo? É um jogo muito bacana. Aí nós tivemos Bravely Default 2 trailer, cujo lançamento já é daqui a 3 dias.
O que me lembra que eu ainda não joguei o Bravely Second no 3DS e já vai sair o Bravely Default 2. E cara do céu, Marcel, que coisa maravilhosa, cara. Pra quem gosta de RPG das antigas, é um negócio de louco.
Eu joguei
o
Default 1, era espetacular.
Não, incrível.
E o plot twist dele rebenta a cabeça.
Arrebenta. Não vamos dar spoiler aqui, mas arrebenta sim, né? É o Bravely Default 2, aí mais um RPG clássico aí para o Nintendo Switch. Haja dinheiro e haja tempo para jogar tudo isso, Marcel.
Esquece, não tem como.
Mas se você não tem dinheiro, você pode também jogar gratuitamente Apex Legends, dessa vez no Nintendo Switch, também incluindo o cross-platform, né? Você pode jogar com outras plataformas, né?
O lançamento vem no dia 9 de março.
Lançamento dia 9 de março. As imagens do Apex, deu pra perceber que os caras tiveram que tesourar um pouco. Um pouco não, deram uma tesourada legal no jogo pra ele poder ficar redondinho ali no Switch. Mas, cara, o jogo tá rodando liso, tá rodando bem, bem fluido, entendeu? Claro, teve
uma... de fluidez levaria a uma morte, né? Então
exatamente.
Eles, assim, priorizaram fluidez.
Perfeito,
ao invés de gráfico.
É isso, tem que ser. Esse tipo de jogo, se você não tiver com o jogo ali rodando liso, você já tá em desvantagem do seu oponente. Tem muita gente jogando no PC, em outros videogames aí mais potentes. Então, o mínimo que podia ser entregue, está sendo entregue, que é o jogo polido e o jogo rodando, assim, pelo que a gente viu nas imagens, né? Não jogamos o jogo. Aparentemente tá rodando bacana, assim, tá legal.
E aí, Dr. Julião, é isso. O evento foi isso. Agora, diante de a gente ter conversado tudo isso, basicamente ficamos aqui mais meia hora falando do evento. O que você achou do evento, cara?
Cara, eu achei o que normalmente eu acho. Eu achei que vai ter mais jogo que eu quero jogar do que minha grana vai conseguir comprar. Então, assim, pra mim, já tá overkill. O evento já está em overkill, não tem como, né? Mas, Marcel, você pode falar pra mim assim que existe um burburinho na internet, o pessoal tem reclamado, muita gente tem demonstrado a sua indignação até, né, com o Nintendo Direct, mas eu acho que dadas as devidas circunstâncias que nós estamos passando no âmbito mundial, não só no mercado de videogames, mas no mundo todo mesmo, em todos os setores, eu não acho que foi um Direct ruim, eu acho que foi um Direct bom, tá? E teve coisa pra todos os gostos ali, né? Claro, não teve aqueles nomes gigantes que todo mundo quer ouvir, que é o Metroid, que é o Donkey Kong, que é o novo Super Mario, não tivemos isso. Mas acho que dentro do que a gente pode se dizer dos pés no chão, eu acho que foi um Direct legal. Não foi o melhor Direct da sua vida, não foi o pior. Foi um Direct bom. E foi um Direct que vai me trazer mais coisa do que eu vou conseguir comprar e jogar. Então, pra mim, eu já tô no lucro. Eu sempre falo isso, né? Eu já tô no lucro porque já me trouxe mais do que eu vou conseguir, Marcel.
Então, cara, eu acho muito engraçado, porque eu acho que essa posição que você tem de, assim, eu vou conseguir comprar 3 coisas. O Direct me deu interesse em 10.
É.
Então, pra mim, eu tô no lucro. Eu acho uma visão muito saudável, porque, assim, eu não entendo uma quantidade gigantesca de gente reclamando na internet, falando assim, a Nintendo tinha que ter mostrado mais. Tá, mas você vai comprar, jogar todos esses jogos, certo? E ainda você vai ter tempo demais?
Mas aí que tá. Repete o que você falou. A Nintendo teria que ter mostrado mais. É isso?
Isso.
Mas por que, que a Nintendo teria que ter mostrado mais?
É isso, não, é não. Mas assim, as pessoas falam assim que ah, ela tá... Ela não tá mostrando, ela tá... Ela tá... Até uma galera falou assim, ela foi desonesta com o público, ela basicamente não mostrou nada mais sério, nada mais grandioso, todas as coisas que ela mostrou são coisas pequenas. Eu falei assim, poxa, velho, caraca, Bravely Default 2, pequeno, você tá entendendo? Jogos da Capcom exclusivos dela, pequeno, Skyward Sword HD, pequeno, sabe? Né? Legend of Mana Remaster pequeno, dois jogos do Famicom Detective Club que nunca tinham ganhado versão pra cá, Ninja Gaiden Master Collection, Project Triangle, Mario Golf, né? Eu achei que foi coisa pra caramba mostrada, e assim, coisa boa,
foi
coisa legal.
Foi coisa boa, foi bastante coisa. Eu acho que todo mundo tem o direito a ter a sua opinião de ficar indignado, se for o caso, né? Mas eu e o Marcel, a gente tenta colocar os pés no chão e ter uma visão um pouco mais realista da coisa e menos emocional, vamos dizer assim, né? O que eu tenho para reclamar do evento, Marcel, é que normalmente eu reclamo da situação, né? A Nintendo acho que é só uma cerejinha no bolo dessa situação, né? Que são o preço das coisas, o preço dos jogos, o preço dos acessórios... Muito por conta do nosso câmbio, que está muito desfavorável. O dólar está muito valorizado em relação ao real. Eu honestamente acho que o pessoal até compartilhou um meme, né? Quando a Nintendo lançou originalmente o Skyward Sword, ele vinha com controle, vinha com um disco de trilha sonora. Muito mais barato do que só o jogo e você comprar os controles separados, né? Então assim, uma coisa que a Nintendo não faz, não adianta a gente espernear, é baixar o preço dos jogos dela. Ela vai vender a Lenda de Zelda com preço cheio, porque ela fala assim, não, isso aqui é Zelda, irmão, vai querer?
É, o paga. Valor é reconhecido.
Paga.
Ela é, entendeu? A única que produz e o objeto tem valor, então...
Exatamente. Então assim, seria essa reclamação que eu tenho. Mas como a gente já sabe que isso é uma coisa que não adianta espernear, e outra... O mercado de videogames não enxerga o Brasil como algo para se pensar na hora de tomar qualquer tipo de decisão. Então a gente vai ter que se sujeitar a isso, né? Uns vão domesticar o videogame e outros vão se esforçar ao máximo para comprar o jogo original e outros vão ficar chupando o dedo. Eu acho que eu vou chupar um dedo um tempo e depois vou pegar emprestado do Marcel o jogo para jogar, né? Vai ser mais ou menos
isso. O Marcel não vai conseguir comprar todos, o Marcel vai comprar alguns.
Mas eu sei que o Skyward Sword o Marcel vai comprar. Então ah, esse, não, certeza. Esse aí,
Skyward Sword é
batata. Esse é obrigatório.
O Ninja Gaiden é batata, que eu vou pegar.
Sim.
Né?
É.
Mas assim,
Então a reclamação é a mesma de sempre, Marcel. Não que seja algo que vai mudar qualquer coisa, mas, né, como desabafo de um jogador de videogame duro, que como tem muita gente que tá ouvindo a gente também é, assim como eu, né, a gente reclama só que a gente não vai conseguir comprar os jogos. Mas fora isso, cara, eu acho que o pessoal faz muito barulho por nada, sabe? As pessoas colocam uma expectativa, muitas vezes, lá no alto, de coisas que não são plausíveis, entendeu? O cara simplesmente inventa na cabeça dele que ele quer um Mario novo, e se não falou o nome de um Mario novo, o evento foi ruim, foi horrível. E não é por aí, né? Eu acho que tiveram coisas boas. Não, como eu falei, não foi o melhor Direct que você já viu, mas também tá longe de ter sido pior, entendeu?
Com certeza. Eu acho que o pessoal tem que lembrar, e fortemente também, sobre essa questão que você levantou do controle, que assim, o momento onde a Nintendo te cobrou $60 pra te entregar um controle, um jogo... Certo? Foi 11 anos atrás.
Foi 10, né?
11 anos, 9 anos?
2001. Não, perdão, 2011 e 2021.
Então tá certo.
10.
10 anos atrás. 10 anos atrás?
Tinha o CD de trilha sonora, o remote decorado e o jogo.
Então 10 anos atrás ela te entregou isso. Cara, 10 anos é muito tempo. O emote era muito mais barato de produzir do que os Joy-Cons são. carregava uma quantidade bastante, bem menor de tecnologia, né? E é assim, existe por cima disso tudo, ah, Marcel, você tá passando pano. Não, ela podia fazer $60 e entregar os dois? Podia. Ela podia fazer uma caixa de $100 e entregar os dois juntos? Podia. Por que ela não vai fazer? Porque ela não precisa. Ela tá por cima da carne seca. Nesse momento ela tá vendendo mais que o pãozinho quente e a batatinha frita. Ela não precisa. De quem mais você vai comprar isso? Só dela. É a mesma. O objeto tem valor e é único. Se você quer comprar o melhor software, certo? Mais otimizado para determinado hardware, mais preparado para edição de música, edição de vídeo e tudo. Você vai comprar de quem? E dinheiro não lhe falta. Vai comprar um produto Apple. Você vai comprar um Mac Pro, certo? Por quê? Porque é o melhor que você vai ter, você vai gastar por aquilo, mas é o melhor que você vai ter. Se você quer fazer uma super, mega, ultra viagem de fantasia com seus filhos, pra onde você vai? Você vai pra Disney. Por quê? Porque o produto tem valor e ele é único, só aquela empresa produz. Então a Nintendo, ela tá nessa situação. Só eu produzo, só eu posso dar, mas ninguém tem nada parecido com isso. E você vai pagar pelo cotovelo pra ter, porque só a única outra opção é não ter.
Exatamente, aquela coisa, ou você tem ou você não tem. Simples assim. Você, ou você compra dela ou você não compra. Então ela se faz valer disso, né? Mas como eu falei, Marcel, seria só esse desabafo infinito e eterno de jogador de videogame duro no Brasil, né? Tirando isso, não acho que o evento teve nada que desabonasse, não, cara. Eu acho que até teve muita coisa, teve mais coisas que eu me interessei nesse Direct do que eu achei que eu iria me interessar. Entendeu?
Eu achei muito bom também. Eu achei extremamente bacana. Bom, Julião, eu acho que a gente tirou esses assuntos de letra, velho. Acho que os assuntos estão mortos e enterrados.
Eu acho que deu para o pessoal escutar um pouco aí sobre a nossa opinião, do que aconteceu aí acerca da... No comecinho do bate-papo da situação da SEGA e também depois sobre o Nintendo Direct, esse último aí, que muita gente falou que foi horrível, muita gente falou que foi maravilhoso. Eu e o Marcel achou que tá ali no meio do caminho. Foi um bom evento, né? Então, acredito que a gente conseguiu sim abordar bem os assuntos aqui. E a gente, Marcel, como sempre, a gente agradece demais a todos os nossos membros, patrocinadores do canal, a todos os nossos inscritos, a todo o público que acompanha o Mini. Muito obrigado também você que escutou esse podcast até o final. Marcel, obrigado, até uma próxima.
Valeu, Dr. Julião, valeu, pessoal. Tchau, tchau.